gente, estamos de volta com mais um episódio do Além do Olhar e hoje com um papo que vai agradar não só quem gosta de viajar, mas também quem gosta de música. Mas antes, deixa a gente se apresentar de novo, caso alguém esteja chegando agora. Eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
Oi, eu sou a Amanda, do As Viagens Trintim, e hoje a gente vai falar de festivais musicais, que atraem um número cada vez maior de pessoas nos mais diversos destinos.
Bom, os festivais de música não são exatamente uma novidade, né? No Brasil, eles surgiram na década de 60 como concursos que eram transmitidos na TV, que mobilizavam multidões, e foram esses festivais que lançaram, ou que deram mais visibilidade, a compositores e intérpretes que hoje são muito conhecidos, né? Nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Jair Rodrigues, Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé e muitos outros. E na época o Brasil viveu o período da ditadura militar, com uma forte repressão, principalmente na área da cultura, e os festivais eram palco de muitas canções de cunho social e também de protestos.
Já o primeiro festival de música em larga escala, com nomes internacionais por aqui, aconteceu em 1985, o ano que também marcou o fim da ditadura e o início do período de redemocratização do país. A primeira edição do Rock in Rio reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo de 10 dias de show, com imagens que até hoje fazem sucesso, como o icônico show do Queen, com a plateia fazendo coro na música Love of My Life. O Rock in Rio abriu as portas do Brasil para o mundo, e a partir daí, novos festivais foram surgindo e o Brasil entrou também na rota de grandes eventos internacionais.
E hoje o que a gente vê é que o mercado de festivais de música está crescendo e atraindo cada vez mais pessoas que viajam para outras cidades e até para outros países para ver de perto seus grandes ídolos, mas também para vivenciar novas experiências e descobrir novos lugares através dos festivais.
Quem vai conversar sobre isso com a gente hoje é a Priscila Brito, jornalista musical e responsável pelo conteúdo do site Festivalando, plataforma pioneira no Brasil em conteúdo sobre festivais de música e referência no assunto desde 2014. Bem-vinda ao Além do Olhar, Pri.
Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou Priscila e eu viajo para festivais de música. Sou, como as meninas me apresentaram, sou uma das autoras e cofundadora do Festivalando, que é um site especializado em festivais de música, na cobertura de festivais, mas também em dar informação para quem precisa se planejar para ir em festivais no Brasil ou no exterior, sempre com a intenção de facilitar um pouco a vida de quem está indo viver esses festivais. Foi criado em 2014 por mim, pela Graciele Fonseca, que também é jornalista. Até 2019 fomos nós duas, e de 2020 para cá sou eu à frente do Festivalando.
Ai, obrigada, Priscila. Então, para a gente já começar, o site vem desde 2014, mas a sua história com os festivais vem de quando? Como que isso começou? Você sempre frequentou, viajava? E quando que você resolveu transformar isso num conteúdo para ajudar as outras pessoas que querem participar também?
Então, pois é, a música ela sempre teve muito presente na minha vida, assim, de um jeito muito intenso, e a coisa pessoal se mistura com o profissional também desde muito tempo, assim. E sempre frequentei shows e sempre, não, né? Tipo, não era criancinha, 5 anos e ia em festivais. Mas já na adolescência, ali, quando comecei a sair, já ia para shows e para festivais. E a partir do momento que eu tive condições, passei também a viajar para festivais para fora. Assim, a questão é que eu sempre fui muito nerd de música, assim, de pessoa que ficava o dia inteiro assistindo MTV, porque para mim não bastava só ouvir música, eu tinha que conhecer todas as músicas que estavam naquele disco e a discografia daquele artista e o nome de todos os artistas, de todos os membros da banda. Enfim, assim, eu tinha essa coisa muito de ficar muito envolvida com a música para além de só ouvir. E foi minha adolescência inteira, assim, e muito já no início da adolescência, eu tive o toque, assim, de que existia um jeito de eu ficar fazendo isso para sempre, que era ser jornalista musical, que eu descobri que existiam jornalistas que só escreviam sobre música, e aí logo cedo eu decidi seguir a carreira de jornalista musical, decidi que ia fazer faculdade de jornalismo para escrever sobre música. Enfim, e já na adolescência, já ia em festivais aqui em BH, fui no Pop Rock Brasil, quem é de Minas sabe
Sou
o
dessa
que
época, o Pop Rock Brasil, nossa, era muito bom, né? Tinha o Axé Brasil também, já num outro estilo, e o Pop Rock Brasil no Mineirão.
Tipo, era o festival para quem era daqui de Minas. Na época da faculdade também, em festivais, eu já também comecei a entrar para essa área musical, nos estágios, no meu primeiro estágio na Rádio UFMG Educativa, né, que eu formei na UFMG. É, depois de um ano ali fazendo o estágio no jornalismo geral, Hard News, eu já consegui me encaminhar ali para a parte cultural da rádio, e aí eu cheguei a cobrir um pop rock Brasil já naquela época, pela rádio, cobri também um Conexão Vivo ou Telemix celular, não sei quando, em que momento que mudou de operadora, também pela rádio, e segui essa vida de ir em shows, e também foi aí que eu comecei a viajar, a primeira viagem que eu fiz para fora do estado, para fora de Minas Gerais, e que sozinha foi para um show em São Paulo. Foi o show do U2 com a abertura do Franz Ferdinand, na época da faculdade, sei lá, isso deve ter sido 2006. Depois que eu me formei, que eu passei a trabalhar em jornal e também fui trabalhando como jornalista de cultura, aí eu comecei a poder viajar mais mesmo para valer. E aí eu comecei a viajar para o Planeta Terra, para o Lollapalooza, que começou em 2012, já tem mais de 10 anos, então. Nessa época também eu já começava, né, já comecei a ir para os festivais fora do estado também. E dessa época, como eu comecei também a poder viajar para o exterior, eu já comecei a crescer o olho nos festivais da Europa, que são, assim, tipo, um objeto de desejo de todo mundo que gosta muito de festival, que são festivais já antigos, de muito tempo, festivais enormes.
E quando você se planeja assim para viajar para um festival, para acompanhar um festival, você vai só para o festival ou você consegue fazer turismo também?
Com exceção de São Paulo, que eu vou todo ano, desde, sei lá, 2010, 11, que eu vou para São Paulo todo ano para algum festival, algum show. E às vezes mais de uma vez, então, tipo, ah, já fui um monte de vezes e aí não sei mais o que que eu vou fazer, o que que eu vou conhecer aqui. É, todas as outras viagens para todos os outros lugares, aqui no Brasil ou fora, sim, eu sempre penso nas duas coisas. No festival em si e no turismo. Organiza viagem em função das datas do festival, mas reservam um tempo para conhecer os lugares também, porque acho um desperdício, assim, por melhor que seja o festival, por mais rica que seja a experiência, por mais que essa seja a motivação da viagem, ele é só uma fração ali.
A impressão que eu tenho aqui no Brasil, não sei se é vendo de fora, eu não sou uma pessoa que acompanha tanto, mas eu vejo todo dia pipoca um novo festival, sai a divulgação do line-up de um novo festival que vai rolar. É, parece que é uma coisa que está se expandindo, assim, né? Antes que a gente ouvia falar só no Rock in Rio, no Lollapalooza, e agora tem alguns menores, não sei se mais nichados, não sei se essa expressão é certa, mas assim, você acha que é uma tendência de crescimento? Isso vai trazendo mais gente que não tinha tanto hábito de festival, trazendo para esses outros também?
Olha, eu acho que a gente já passou a fase da tendência, a gente já tá na fase da bolha, assim, da bolha ultra inflada. Eu acho que, sim, tem muito mais festivais, muito mais mesmo. É, esse ano, inclusive, a coisa tá tão forte, assim, o ano passado a gente voltou com os festivais, né, depois desse problema todo da pandemia, e aí eles se concentraram muito ali no segundo semestre, quando chegou agosto, mais ou menos, tinha gente falando assim, cara, chega, não confirma mais festival, porque acabou o dinheiro, eu não consigo ir nisso tudo. Para!
Para de falar para os gringos, para os
Não.
artistas gringos virem para o
É,
Brasil,
please come
ninguém
to
quer saber
Brazil
mais.
now. Please stay away from Brasil.
Não, realmente,
Então.
esse ano de 2023, e não é só festival, é show, é muito artista, é tudo. E todos os ingressos caríssimos.
Sim.
Caríssimos.
É, então, assim, a gente está nesse momento que já, né, assim, transcende a tendência, assim, é a bolha mesmo, assim, a tendência ela já vem de mais tempo, e é uma questão mundial, e é uma questão da indústria, que assim, quando ali mais ou menos no início dos anos 2000, que começou toda essa questão da internet, as pessoas pararam de comprar disco para baixar MP3, e depois veio as plataformas de streaming, que pagam muito mal os artistas, então assim, ninguém... Quem faz música, né? Não ganha tanto dinheiro assim mais com disco, vendendo disco. A remuneração do Spotify é irrisória. Então, a solução que a indústria achou para reequilibrar a receita foi no ao vivo, ganhar dinheiro fazendo show. E os festivais acabaram virando uma solução muito boa para isso. E ao mesmo tempo, acho que as pessoas responderam muito bem. Assim, a gente vive, né, nessa tal da economia da experiência, e os festivais, eles são uma experiência também, né? Se eles têm eles têm uma entrega muito específica, né, um tipo de entretenimento muito específico. Então, as pessoas aderiram muito também, e ao mesmo tempo, as marcas também viram que era uma oportunidade muito boa de se expor perante o público. Então, todo festival tem ativação de marca, enfim, elas estão sempre patrocinando, elas têm interesse em patrocinar os festivais, e a gente sabe que nesse mundo, onde tem dinheiro circulando, as coisas funcionam. É simples assim. Então, acho que foi essa confluência, assim. A indústria precisava do ao vivo, as pessoas gostaram, o dinheiro está entrando, então a coisa funciona. Foi dando tão certo, todo mundo foi fazendo, e a gente chegou nesse ponto que tem festival quando você abre a geladeira.
É, até falando sobre isso do Spotify que você mencionou de pagar muito mal, tem uma série na Netflix que se chama Som na Faixa, que conta esses bastidores do Spotify, né? Como o Spotify surgiu e dessa relação entre o Spotify e os artistas. E assim, para o cara ganhar um salário mínimo no Spotify, ele tem que ter uma música viralizada de milhões de plays, né? Que só a gente sabe que isso é um em um milhão para chegar nesse nível.
Artistas que ganham dinheiro com o Spotify, sei lá, Taylor Swift, Shakira, Beyoncé,
E a
sabe?
Taylor que tem treta já com o Spotify, né? Na série
Pois
também
é.
mostra isso.
Ou você é um mega blaster artista, se você não tá nessa faixa exclusivíssima ali do 0,01%, você vai sofrer para ganhar dinheiro com a música gravada, né? Então, assim, eu acho que a gente tá nesse momento bem bolha inflada mesmo. A pandemia contribuiu para isso, porque foi aquela demanda represada, e agora as empresas de show precisam voltar a funcionar, os artistas precisam voltar a ganhar dinheiro, as pessoas querem voltar em shows, apesar de não
Os
terem
fãs
dinheiro
precisam
suficiente.
de dinheiro para ir em show, porque não tá. Não tem
Também,
como
né?
se pagar um salário mínimo no ingresso, não tem como.
Mas eu não sei, assim, o festival, às vezes, nesse ponto, não fica um pouco mais. Não mais barato, mas, assim, já que você vai pagar um ingresso caríssimo, no festival, pelo menos, você vai ter 6 shows.
Sim. Não, com certeza, assim, acho que o festival dá essa impressão, né, de ter um custo-benefício melhor. Quando, se você é muito fã, muito, muito fã do artista X, e você só faz questão de ver o artista X, talvez realmente seja bem interessante, mais interessante você ver o show solo mesmo. Agora, se você quer ver shows em geral, se você tem um interesse igual para vários artistas, pode ser, sim, muito mais interessante ir no festival, porque por mais caro que os ingressos estejam, ainda se você for fazer ali as contas, você vai ter mais opções, você vai estar vendo mais shows por um preço, às vezes, semelhante ao de um ingresso de um grande artista só num show solo.
E não só os shows, né? Porque eu acho que o festival tem muito mais do que só a coisa da música, assim. As coisas de diversão, é no que se diferencia em termos de experiência mesmo. Por mais que o show avulso, claro, como você falou, vai ter um show mais completo, um setlist possivelmente maior, festival talvez mais curto, mas em termos de experiência, envolve mais coisas.
É, sim, eu acho assim que se você quer ter a experiência de fã de um artista, veja o show solo. Agora, se você quer ter uma experiência de entretenimento musical, o festival é muito mais interessante, né? Porque ele vai te dar vários shows, você vai poder conhecer outros artistas, ver de repente um artista que você não pagaria para ver o show dele, mas ali você vai ver, e ao mesmo tempo tem, né, mais um monte de coisa acontecendo. Tem os brinquedos, tem as atividades que as marcas criam, tem os brindes que as marcas distribuem, tem a parte gastronômica que todos os festivais gostam de investir muito também. Então tem todo um pacote aí que torna os festivais atrativos, e é uma experiência de entretenimento que é bem típica deles.
Eu acho que tudo se resume mesmo à palavra experiência, né? Porque hoje em dia ir para o festival é experiência. Você vai para o Rock in Rio, você não vai ver só o artista que você quer. Você vai para tentar ir na roda gigante, você vai para tirar a foto, como é que é? Na street, né? Na rua,
Rock
aquele
Street, Rock
Rock
Street.
Street. E está vendo como a
Isso.
pessoa de festival sabe? Que é o ambiente que eles criam para isso, né? Então é tudo essa experiência que hoje em dia arranca nossos dinheiros, até que a gente não tem.
A
É, e eu acho
tirolesa,
que
né?
isso.
Eu lembro do Emicida no. É na Globoplay que tem um documentário sobre a história do Rock in Rio, é na Netflix, acho que é na Globoplay. Aí tem uma hora que o Emicida fala, pô, muito você tá lá em cima vendo aquele público, de repente passa a pessoa na tirolesa. Eu sempre penso na galera descendo na tirolesa com aquele povão todo lá embaixo.
E eu acho que os festivais têm muito, oferecem muito uma coisa que é muito a cara desse tempo que a gente vive, que é essa coisa das opções, sabe? Tipo uma Netflix, um Globoplay, que você abre e tem N séries para você assistir. E se você começa a assistir uma série e não tá legal, você tem outras opções para se continuar se divertindo. É a mesma coisa, você tá num festival, você vai ver ali 5, 6 shows num dia, e de repente começa a assistir um show. não tá muito legal, você vai para um outro palco e lá o show vai estar mais legal. E acabou o show, você pode escolher entre, sei lá, ir para tirolesa ou fazer uma foto. Acho que tem, isso é muito a cara do nosso tempo também, assim, da gente ter essa opção, essa grande de coisas para fazer, e você ter um pouco esse poder de escolha dentro de uma cesta de opções, e os festivais também são um pouco isso, assim.
Você tem um preferido, um show preferido que você foi, um festival que te marcou mais, seja
É, pois
pela
é.
música, pelo lugar, enfim.
Pois é, aí a gente entra numa outra questão, né, de por que os festivais são tão populares hoje, assim. Acho que isso tudo que a gente conversou agora são questões mais objetivas, assim, e tem a parte mais subjetiva, porque tem alguns festivais que, igual você falou, marcam mesmo, assim, eles mexem muito com você. E assim, eu citaria o Roskilde Festival, que foi o primeiro festival que o Festivalando foi, né? O Primavera Sound também, que eu fui no ano passado lá em Barcelona. E o que acontece com esses festivais que eles marcam a gente, assim, que alguns deles, eles acabam virando, assim, um lugar como se fosse uma outra dimensão, assim. Tem uns festivais que são muito comerciais, tipo o Rock in Rio, você entra, é um shopping. E é muito bom. É um caminho, eu falo com as pessoas, é um caminho sem voltas. Você vai, você quer ir de novo. Ele é um festival muito específico, né? Tem uns festivais que são muito comerciais, muito midiáticos, assim, mas tem uns que eles já têm uma outra pegada, que é isso, assim, tipo, é um lugar de escape. Vai para o festival cedo, volta de noite, dorme, acorda, arruma, sai de novo. Fica até de noite, volta para casa e começa tudo de novo no dia seguinte, assim. E, tipo, nada mais importa. Tipo, não existe realidade, só existe aquela coisa ali dentro, sabe? E uma ideia comum no Festivalando, que veio de uma entrevista que foi feita com... A Graciele fez na época com o criador de um festival na Alemanha, que chama Wacken, que ele falou, assim, que o Wacken é um festival que tem alma. E desde então a gente pegou muito bem essa ideia, assim. Tipo, tem festivais que tem alma. Você tá ali dentro, tem alguma coisa pairando ali, sabe, que te envolve e que deixa uma marca em você, que mexe mesmo com você. E é um lugar também onde você, quando dá tudo certo, quando tá tudo muito bom, quando funciona tudo, você cria memórias muito boas. E são memórias que são vinculadas à música. E a gente sabe, assim, que música é um elemento que naturalmente ele já tem esse poder de criar memórias legais na gente, memórias afetivas. E o festival, isso é elevada, sei lá quantas potências, porque é a música ao vivo, você tá vendo um artista ali com todo mundo junto, cantando junto. Então, tem muito, às vezes tem muitas músicas que eu escuto hoje que eu já conhecia antes, que eu não gostava tanto, mas que hoje elas mexem muito mais comigo, eu gosto muito mais delas porque eu lembro do show daquele artista naquele festival que eu tava sentindo muito bem, tava muito feliz, mas só me faz lembrar de coisa boa. Então, eu acho que o festival tem muito isso, assim, desse ser de um lugar de escape do mundo real, de catalisar a energia, de catalisar a emoção, de criar a memória afetiva. Isso mexe com a gente, né? Porque toca num lugar muito emocional, e acho que esse é o poder também dos festivais hoje, assim. E para mim, você perguntou, né, eu divaguei, tergiversei horrores. Você perguntou quais seriam os festivais, para mim, acho que o Roskilde e o Primavera Sound, assim, principalmente.
Ai, nossa, você fala tão apaixonada dos festivais que dá vontade até de ir. E eu sou zero essa pessoa de festival. Mas eu fiquei tão emocionada que até quero ir para um Rock in Rio agora. Ou para outro festival que não é tão comercial, não sei, agora, enfim.
Viver essa experiência, né? Bom, a gente pode começar pegando um menor, assim, um mais.
É, para quem não gosta de festival, qual que a gente começa?
Pois é, um que eu tô focando muito, ainda não fui, mas que absolutamente todo mundo que eu conheço, né, das pessoas que acompanham o Festivalando e que vai e que tá falando muito bem, é o Rock the Mountain.
Que foi em Petrópolis, que teve show de
Petrópolis.
Gilberto Gil. Eu
Isso.
sou levemente obcecada pela família Gil, acompanhei bastante esse show e eu fiquei pensando, eu ficava assistindo, vi vários amigos que foram, eu ficava vendo nos stories assim, pensando, poxa, esse é um festival que talvez eu fosse,
Sim,
mas não
e
sou.
esse ano eles anunciaram um line-up 100% de mulheres, só tem mulheres no line-up.
É muito gostoso Petrópolis. Para quem não conhece, Petrópolis é aqui na região serrana do Rio.
Isso, e é um assim que eu já decidi que eu não posso mais deixar de ir, que eu preciso conhecer, e que quem foi só fala bem,
É, e também acho que é o público mais nichado, né, de festival, que é
assim. Sim.
É uma outra vibe, pelo menos do que eu já vi, é uma outra vibe de festival. É mais tranquilo, mais leve, parece, né?
Sim, eu vejo isso também. Tipo, disso que você está falando do Rock in Rio, de ser um shopping que é um mundo de gente, roda gigante, tirolesa, marca. Isso que é, de repente, uma coisa mais nesse sentido da experiência, de você se conectar ali. Talvez para mim é algo que faça mais sentido, mas não sei também. Acho que isso é muito pessoal, né? Cada
Ah,
pessoa
com certeza.
vai se conectar e se encontrar ali, cada um toca de uma forma. Tem algum, você falou de festival que você ainda não foi, que aí, e artista, assim, tem algum show que você fala, caramba, esse show é dessa pessoa, dessa banda, eu queria muito e ainda não fui?
Então, nessa altura eu já fui muito show e muito festival. Eu não sei se sobrou, se alguém que eu queira realmente muito ver. Que todo ano eu acabo conseguindo ver alguém que eu tava esperando muito.
E tem algum que você não foi, se arrepende de não ter ido? Depois você
Algum.
viu e falou, puxa, era pra eu estar lá?
Acho que foi o Planeta Terra, que depois eu acabei indo justamente porque eu fiquei arrependida de não ter ido. Assim, que é um Planeta Terra, era um festival que tinha em São Paulo. Ele acabou acho que em 2013. E aí acho que em 2011, assim, ele teve e eu fiquei meio com preguiça de ir. E tava muito bom. Eu falei, cara, por que que eu não fui? Que idiota, um negócio ali em São Paulo, eu podia ir, tinha dinheiro, dava pra ter ido. E eu falei, não, ano que vem eu vou. E aí eu passei, fui nas últimas duas edições dele, em 2012 e em 2013, assim. E aí não passei raiva nunca mais.
Eu sou zero essa pessoa de festival, de show, assim, no geral. Mas quando eu vi o show da Pink no Rock in Rio, eu surtei. Eu falei, caraca, por que que eu não fui, cara? E essa mulher nunca mais voltou pro Brasil, né? Mas o show
Não.
dela, o que foi o show dela?
Foi
Incrível.
apoteótica, foi apoteótica, assim. Aquele final, então, meio que assim, todo mundo vai no show dela esperando que ela vai fazer aquelas acrobacias todas, assim. E ela já tinha meio que ensaiado algumas coisinhas ao longo do show, e todo mundo, pelo menos quem tava ali perto de mim, a gente tava achando que era aquilo. E ok, beleza, o show já tá muito
Você
bom
tava
no
lá?
geral. Tava. E ela passou voando na minha cabeça. E aí, naquele final, quando ela realmente, né, fez aquelas estripulias todas, assim, foi catártico. Foi um dos grandes shows do Rock in Rio, assim, da história do Rock in Rio. Eu acho que daqui a alguns anos ele vai ser lembrado igual é lembrado hoje o show do Queen, assim. Pra mim foi um dos melhores shows da história do festival.
É o único que eu me arrependo, assim, que eu vi e falei, caraca, se da televisão tava incrível, imagina de quem tava lá, né? Enfim, não se pode
É,
ganhar
exatamente.
todas. Pri, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Momento Off.
Momento off.
Que é quando a gente pede pro nosso convidado dar uma dica de filme, de série ou de livro que tenha te inspirado. E a gente queria saber. O que que você recomenda para quem quer saber mais de festivais, ou para quem gosta desse universo, ou até mesmo da música? O que que você recomenda para a gente?
Então, eu indico um livro que fala mais sobre música, e eu indico ele porque ele fala muito, ele tem muito a ver com a minha história, assim. Eu gosto muito dele porque eu me identifiquei com ele. É um livro que se chama Do Que é Feito Uma Garota, de uma autora inglesa que se chama Kathryn Waron. E a história de uma menina, tinha jeito para escrever, e começou a trabalhar como repórter, jornalista musical na NME, que era uma das maiores revistas de música que já teve, assim, quando as pessoas ainda compravam revistas, assim. Hoje é um site, mas por muitos anos, assim, por 2 décadas mais ou menos, era tipo a Bíblia musical de todo mundo, é uma revista, né, inglesa. E é uma história baseada em fatos reais, porque é a história dela, da autora. Ela começou como jornalista de música, e é um livro relativamente recente, de 2017, assim, mas quando eu vi, eu pensei, cara, é um pouco a minha história, assim, é muito, muito o que eu vivi também. E é um livro bem leve, bem divertido, é uma leitura bem gostosa, assim, para quem quer simplesmente ler alguma coisa para espairar a cabeça, passar o tempo. Foi feito um filme também em cima do livro. Ele não foi lançado no Brasil, eu acho, porque é um filme meio indie, assim, meio independente, mas dá para achar ele em alguma dessas plataformas aí. Acho que em inglês é How to Build a Girl, que é o nome original do livro, assim. E aí, assim, eu separei um trechinho para ler, um parágrafo, pode? Porque tem um, assim, eu me identifico muito com a história geral do livro, porque é um pouco a minha história pessoal com a música. E aí tem uns pontos específicos também que eu me identifico muito. E aí tem uma parte que fala sobre viagem. Porque, assim, ela morava numa cidadezinha menor da Inglaterra, e aí quando ela começou a trabalhar na revista, ela foi e mudou para Londres. E acho que é um trecho assim que também fala muito sobre o que eu senti, assim, quando eu passei a poder viajar e conhecer outros lugares. Eu acho muito bonitinho, na verdade, assim. Desde que estive num avião e desde que vi casas se transformando em caixas de fósforo, todas as casas de Wolverhampton parecem ter encolhido. Sou como Alice no País das Maravilhas, quando ela fica maior, então menor, então maior novamente. Minha escala mudou. Ainda estou a 100 mil metros de altura, não consigo passar por portas minúsculas. Sonho que fico de pé e piso sobre casas e as achato e fujo. Preciso fugir para Londres, onde John Kite vive e onde serei a duquesa e morarei em vários bares. John Kite é o crush dela no livro.
Ai, gente, que lindo!
Pois é, quando eu li essa parte, assim, eu lembro que ela me tocou muito também, porque eu acho que ela descreve de um jeito bem onírico, assim, esse sentimento que às vezes a gente tem quando a gente passa, né, a poder conhecer outros lugares muito diferentes de onde a gente vem e viajar para muito longe. Eu gosto muito dessa descrição e assim, acho que é muito meu sentimento também.
Ai, muito bom, Priscila. Adorei nossa
Bom.
conversa, adorei saber mais dos festivais, das suas histórias com os festivais. É, obrigada por ter participado aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. O Além do Olhar, ele está em todas as plataformas de áudio. Temos muitos papos bacanas ao longo desses 3 anos de podcast. Quem quiser ouvir, é só procurar. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveita para já curtir, para deixar 5 estrelas aí para a gente.
Priscila, muito obrigada por topar conversar com a gente aqui no Além do Olhar. E para encerrar o episódio, a gente queria que você deixasse as suas redes sociais, onde a gente consegue te encontrar, ver você por aí nos festivais.
É, quem quiser, acima de tudo, acesse o site festivalando.com.br, porque eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, os algoritmos não gostam de mim, não gostam do Festivalando, eu desisti, sabe? Assim, vou parar de batalhar, de brigar. É, então, assim, de fato, foi uma decisão objetiva que eu tomei, assim, com essa retomada dos festivais e que eu voltei a poder fazer conteúdo, tipo, foco total no site, reduzi as redes, estou no Instagram e no Twitter, Festivalando nos dois, mas o meu compromisso é sempre em alimentar o site com regularidade. O Twitter, eu tô lá quando surge algum assunto legal sobre festivais, para conversar com as pessoas. E o Instagram, eu tô lá quando estou em festivais. Se eu tô em festival, eu tô postando no Instagram, que eu acho que funciona muito bem nesse momento, assim, mas em outros momentos eu entendi que não faz sentido e não adianta ficar lutando para sobreviver ali. Se a minha lógica é muito diferente do que aquela rede quer, do que o Twitter quer, enfim. É, mas, seja onde você. Se você me mandar uma DM no Instagram, mandar uma mensagem privada no Twitter, mandar um e-mail, comentário no site, isso eu sempre vou responder em qualquer momento, independentemente de estar atualizando as coisas ou não. Mas o site é o lugar, festivalando.com.br. E se quiser falar direto comigo, sim, pode mandar mensagem em qualquer das redes ou e-mail, que eu também respondo sempre.
Ai, tá ótimo. O Instagram não gosta de ninguém, o algoritmo não gosta de ninguém. Deixamos aqui a nossa nota de repúdio a Mark Zuckerberg e ao que ele
Exatamente.
transformou. Tudo isso, no entanto, estamos lá, arroba Mariana Viagem, arroba as viagens de Trintim. Quem quiser pode seguir a gente também. E daqui a 15 dias a gente está de volta com mais um episódio do Além do Olhar. Até lá!
Até.